A palavra de Deus, mais uma vez, agora para o estudo desta manhã, no livro do profeta Naum, um dos profetas menores, livro do profeta Naum, capítulo de número 2 e 3. Primeiramente, nós veremos o capítulo 2, depois o capítulo 3. O livro do profeta Naum, livro pequeno, com uma mensagem específica para uma nação opressora ao povo de Deus, ou que estava oprimindo o povo de Deus, a nação assíria, mas que também traz elementos importantes a respeito de como as nações, em geral, elas devem olhar para Deus e para o seu povo, uma vez que a Síria aqui é símbolo de todas as nações que se levantam contra Deus, como nós lemos no Salmo de número 1. Nós começamos o estudo do livro do profeta Naum, iniciamos com o capítulo 1 e vimos que neste primeiro capítulo, o Senhor, ele então traz uma sentença contra Nínive através do profeta. Naum quer dizer consolador ou confortador. E ele recebe a mensagem do Senhor. Este profeta, ele era de um povoado, de um vilarejo da Galiléia, ele era um ecocita, e a mensagem que ele traz, ela é dura contra a nação da Síria, ela é dura contra os ninivitas. A capital da Síria, a Nínive, então era a sede de um reino ímpio, que sempre teve sede pelo poder, sempre foi reconhecido por sua maldade, como tratava aqueles povos que estavam sendo dominados. E dentre estes povos se encontrava então a nação de Israel. Primeiramente o povo de Israel e agora de uma forma específica a nação de Judá. O povo de Judá, o reino dividido por conta dos seus pecados, uma nação dividida que deveria ser unida e forte, agora estava sofrendo o peso da desobediência. Mas ao mesmo tempo Deus se levanta e, usando homens como Naum e Abacuque, Sofonias, ele então traz uma mensagem de esperança para o povo. Na realidade, este foi o ministério de Naum. Ele estava pregando para o povo de Deus e dizendo que o Senhor havia se levantado ou se levantaria para libertar o seu povo. Deus então é juiz, segundo o capítulo de número 1, ele age como juiz, os homens devem assumir a sua posição e enxergá-lo como juiz, ele revela o seu cuidado como juiz em favor do seu povo e então há um pronunciamento do juízo contra aqueles que estavam oprimindo a nação de Deus, o povo de Deus. Agora nós vamos ver capítulo 2 e capítulo 3. Primeiramente, no capítulo de número 2, nós vamos ver o que o Senhor, então, ele traria para o povo assírio por conta da sua impiedade e incredulidade e maldade. O destruidor, diz o início do capítulo 2, sobe contra ti, ó Nínive, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel, porque saqueadores o saquearam e destruíram seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro, as suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, Saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável. Há vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos angústia, e o rosto de todos eles empalidece. Onde está agora o covil dos leões? E o lugar do pasto dos leõezinhos, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, abre o nosso entendimento, ilumina a nossa mente para entendermos a mensagem da palavra, a mensagem celestial que nos convida neste dia do Senhor a meditarmos na grandeza, glória e majestade que só pertencem a Ti. Dá-nos o entendimento necessário, Senhor, e fala ao nosso coração. À medida em que estudamos este livro, renova em nós a esperança, renova em nós a confiança em um novo ano que se inicia, de que, não obstante tudo o que vemos, temos a certeza plena de que o Senhor reina sobre tudo e todos. Oramos em nome de Jesus. Amém. O capítulo 2, ele mostra como um quadro pintado através da palavra do profeta Naum, por um lado, o conforto que o povo de Judá e de Israel receberiam quando o Senhor se levantasse para julgar os assírios, e ao mesmo tempo revela o terror que os ninivitas, os assírios, agora experimentariam, porque o Senhor Deus havia se levantado e faria justiça aos oprimidos, aos perseguidos. No capítulo 2, ele descreve o leão da Síria. É desta forma que os relatos históricos e as descobertas arqueológicas encontraram os reis assírios se apresentando. Todos eles descreviam as suas vitórias, descreviam os seus triunfos, descreviam a expansão e a extensão do seu reino como se fossem leões. Os reis assírios gostavam de dizer que, como leões, eles estavam dominando os povos inferiores ou as nações subjugadas. Capítulo 2 agora relata esse leão sendo perseguido, sendo atacado, sendo desolado, sendo arruinado pelo peso da mão do Senhor. É interessante, irmãos, notar o seguinte, que Nínive, a capital da Síria, foi aquela cidade construída por Nimrod. Nimrod que construiu a famosa Torre de Babel, porque não queria dar ouvidos à ordem do Senhor de que os homens deveriam se espalhar, de que os homens deveriam povoar a terra, de que os homens deveriam, como príncipes e princesas do Senhor, estabelecer o reino do Senhor na terra. O resultado daquela torre que ostentava o desejo de se estabelecer a cidade dos homens foi confusão. Mas Nínive permaneceu. Primeiro, a Síria teve uma capital que recebeu o nome de seu fundador, um dos filhos de Sem. Assur era o nome desta capital. Mas logo Nínive se revelou poderosa, se revelou pujante, se revelou diante dos homens uma cidade muito impressionante. Passou a ser então a capital do reino assírio. Conhecidos por sua maldade, era muito comum quando o império assírio com seu exército dominando ou quando dominava outras nações, cortar as cabeças dos reis e enfiá-las em estacas. arrancar a pele e o couro dos homens, pegar as criancinhas, os menininhos e menininhas, e ateando fogo, deixá-los correndo no meio da cidade. Eles espalhavam o terror, eles se enriqueciam com a opressão das demais nações. Mas tudo aquilo que os homens fazem, quando usam das cidades para a sua própria glória, tem um preço. A Escritura nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A Escritura nos diz que os ímpios com as nações que não temem a Deus sofrerão as penas eternas e sofrerão a condenação eterna no inferno. Promover a glória dos homens tem seu preço. E o Senhor, então, agora se levanta e Ele agora revela o seu poder quando nós começamos a ler o capítulo de número 2. Quando as nações e os indivíduos que escolhem para governar pelo medo e intimidação e não no temor do Senhor, passam a experimentar o justo juízo de Deus. Olhem novamente comigo para o capítulo de número 2. Percebam qual seria o fim do leão que rugia forte e que metia medo ou trazia medo aos demais povos. O capítulo 2 descreve, nos primeiros versículos, o destruidor sobe contra ti, ó Nínive, o vingador. É assim que o Senhor, como reto juiz, se levanta contra a nação ninivita, contra o povo da Assíria. E a chamada do profeta então é esta: guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os ombros, reúne todas as tuas forças. A palavra de Naum é: vejam o que está por vir. O destruidor se aproxima e sobe contra ti. As profecias se cumprem. E Deus, que é o rei sobre reis, levanta outras duas nações que destroem a Assíria. O Senhor se levanta e diz: protejam-se, guardem-se, vigiem. Pode ser que ainda haja esperança para vocês. Se é que há esperança quando Deus se levanta contra uma nação. E o versículo 2 traz a explicação. A chamada profética é: façam isso, porque vocês mexeram com o maior de todos e de tudo. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó com a glória de Israel. Porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus sarmentos. A palavra de Deus nos diz, meus queridos irmãos, que o povo de Deus é uma joia preciosa para Ele. É como a menina dos seus próprios olhos. Ninguém pode tocar no povo de propriedade exclusiva do Senhor. Os assírios oprimiram aqueles que jamais deveriam ser tocados. Os assírios fizeram sofrer aquele povo que o Senhor sempre chamou pelo seu nome. E aqui o Senhor reafirma a sua promessa pactual, dizendo: preparem-se, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque os saqueadores o saquearam e destruíram os seus sarmentos. No Antigo Testamento é importante nós sempre lembrarmos por que o Senhor, mesmo depois de ter mudado o nome de Jacó, Ele continuou a lembrar ao povo que este povo era descendência de Jacó. Jacó quer dizer usurpador. Jacó, aquele que foi neto de Abraão, filho de Isaac, alvo do pacto da aliança da graça e da misericórdia de Deus, mesmo tendo seu nome mudado para Israel, nunca se esqueceu de onde veio, das suas raízes, de quem o amou, não tendo ele mérito nenhum. Mais uma vez, o profeta não está trazendo uma palavra que retirava a responsabilidade e a causa do sofrimento do povo de Deus. desobediência, idolatria, incredulidade, superstição, violência, a imitação e o ideal de se tornar uma cidade de homens e não a cidade de Deus. Mas o Senhor mais uma vez se revela, e quando Ele se revela, Ele diz, Ele mesmo é quem restauraria a glória de Jacó. Do vermezinho, daquele que não era nada e nunca foi, Ele mesmo faria justiça, Ele mesmo traria a paz. E a descrição ou a sequência do capítulo de número 2 mostra a pintura ou a ilustração de um grande exército que iria destruir o opressor. Vejam a partir do versículo de número 3. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e as suas lanças vibram. Os seus carros correm com fúria pelas ruas e velozes como tochas, como relâmpagos, eles avançam. Os nobres são chamados, mas caem tropeçando. Eles tentam fugir, mas se deparam com o inimigo mais violento, mais poderoso e melhor armado. E o que se segue é a clara descrição da ruína da cidade dos homens. Versículos 6 e 7. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha está nua. Era assim que os assírios faziam com os povos dominados. Os despiam, os envergonhavam, desonravam suas mulheres, sacrificavam os seus filhos. O Senhor então se levanta, e aqui nós temos a clara descrição do Salmo de número 2. Não adianta se rebelar contra o Senhor de toda a terra. Ele se ri, e na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor as confundirá. O final do versículo, ou do capítulo 2, ele descreve aquilo que disse aos irmãos, a partir do versículo de número 10. Tudo o que se segue, e quando nós lemos, nós percebemos que sofreria Nínive tudo aquilo que fez com as demais nações. Seriam saqueados, clamariam e ninguém se voltaria contra eles. E no final do capítulo 2, então, o que é que nós percebemos? Versículo 10 diz, há vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia, e o rosto de todos eles empalidece. A situação provocada pelos ninivitas agora era aquela que eles sofreriam quando se levantasse o Senhor. O leão, então, se esconderia, versículo 11. Onde está agora o covil dos leões? Onde se encontram os seus filhos, os seus filhotes, os leõezinhos? Onde está a leoa, sem que ninguém os espantasse? O leão agora não tem mais quem estrangular, quem engolir, presas para alimentar a sua família. O que mostra o capítulo 2, no final deste capítulo é, versículo 13, eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos, queimarei na fumaça os teus carros, a espada irá devorar os teus leõezinhos, o que vocês fizeram aos filhos dos povos, acontecerá com seus filhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Aqui, meus irmãos, nós temos uma lição apropriada para os nossos dias, para as nações do nosso tempo. Deus é santo, Deus é justo, Deus é juiz. Ele não vai tolerar por muito tempo a ostentação deliberada daqueles que acreditam que estão acima das leis e dos mandamentos do Senhor. Ele não irá tolerar por muito tempo a quebra dos mandamentos e das leis que Ele mesmo estabeleceu. Deus ele fará justiça. É uma tônica muito forte aqui, neste livro profético, e que nos remete às demais passagens da Escritura e que nos falam claramente aquilo que ainda acontecerá quando o grande juiz de toda a terra retornar. Marquem Naum e façam uma comparação comigo no capítulo 18 do último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. O que João vê no capítulo 18 é a visão, a descrição da queda de Babilônia. Entendendo Babilônia de uma maneira simbólica, assim como o reino existiu e ficou marcado por sua impiedade, representando todas as nações dos homens que não se submetem a Deus, podemos trazer uma aplicação clara, importante para nós hoje, comparando o que aconteceu com os ninivitas na história e com Babilônia também. Capítulo 18 do livro de Apocalipse, eu peço a atenção dos irmãos, diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Enquanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Percebem semelhanças com a profecia de Naum? A cidade rainha, profetizou Naum, iria cair. Babilônia, com toda a sua glória e luxúria, soberba e ímpia, também caiu. E aqui símbolo nós encontramos do Império Romano, que naquela época perseguia e oprimia o povo de Deus. O que nós percebemos hoje e podemos aplicar para as nações que, notamos, perseguem e promovem a verdadeira morte de muitos cristãos. Por ano, milhares de cristãos morrem. O que pensar das nações que continuam a matar pessoas porque simplesmente elas confessam o nome de Cristo, senão a promessa de que os seus pecados se acumulam e serão um dia julgados, e o Senhor então dará tudo em dobro, porque estes não promoveram a paz. O ideal divino, meus irmãos, perdido no Éden, se cumprirá no novo céu e na nova terra. O ideal divino que deveria florescer no Éden, mas porque a queda transformou os homens em arrogantes e vaidosos e amantes das cidades e dos seus prazeres, se cumprirá no novo céu e na nova terra. O ideal perdido no Éden e que hoje nós percebemos nas nações ditatoriais, perseguidoras e opressoras, se cumprirá no novo céu e na nova terra, quando os reis da terra confessarem que sempre existiu, e eles nunca confessaram e creram, o Rei Jesus Cristo. A descrição aqui, ela é bem dramática, mas nos faz lembrar, irmãos, de que há esperança. E para o ano que se inicia, nós devemos dobrar os nossos joelhos em oração. E como aquele incenso santo que sobe à presença de Deus, nós devemos clamar ao Senhor diariamente por justiça, rogando ao Senhor que o seu reino venha. Devemos imaginar o que não tem acontecido com a igreja sofredora. Se, por exemplo, na Coreia do Norte, o ditador e líder mandou que 120 cães famintos devorassem o seu próprio tio, carne da sua carne, sangue do seu sangue. Quantos cristãos não morrem nesses campos de concentração? Quantos não estão sofrendo por amor a Cristo? A mensagem, então, do profeta Naum, ela é extremamente atual, porque ela chama a nossa atenção para aquele que governa tudo e todos, e que não está com os olhos fechados diante do clamor do seu povo que sofre. O que vai acontecer no fim? Acompanhe comigo, capítulo 18 do Apocalipse, versículo 9 diz: ora, quando o Senhor se levantar, o que vai acontecer? Chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram, e viveram em luxúria quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho finíssimo, de púrpura e de seda, de escarlate, de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Haverá tristeza, haverá decepção, o projeto humano, porque alienado de Deus, cairá. E a ruína destas nações será completa. Versículo de número 21 diz: então o anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E voz de harpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Meus irmãos, de uma vez por todas, lembremos, não nos esqueçamos, marchemos, e não queiramos nada que esta cidade tenha a nos oferecer. Que o nosso sentimento seja o sentimento de graça que nos faz perceber que o mundo não ama a igreja, que o seu sistema corrompe, que os seus valores não podem entrar às portas da nossa casa, invadir o nosso coração, nos tomar de luxúria, de ganância, de vaidade, de arrogância, de soberba. É o modelo e o projeto da cidade dos homens, que glorifica o homem, porque não é o modelo e projeto da cidade de Deus, que glorifica somente a Cristo. A grande diferença que nós iremos fazer é esta: se entendermos que, como peregrinos nesta terra, a nossa vida neste mundo é para a glória de Cristo. E a nossa cidade, ela não se parece com nada que os homens pintam, que os homens tentam trazer e atrair os nossos corações. Os arqueólogos, quando descobriram ruínas que apontavam para a cidade de Nínive, o que mais perceberam era que estes promoviam a bruxaria. Às vezes nós pensamos que este é um nível de idolatria característico das camadas mais simples de uma sociedade. Eu pergunto a vocês, quem são aqueles que estão influenciando a nossa cultura, a nossa arte, a nossa música, com letras psicografadas, com novelas que incentivam o espiritismo e a adoração a demônios? Mas nós nos sentamos e às vezes botamos os nossos filhos para beberem desse esgoto. Parem com isso. Deixem de ver novelas. Abandonem de vez essas músicas mundanas. Esqueçam-se de tudo que este mundo tenta nos passar de uma maneira sutil, mas que corrói, que destrói e que mata a nossa vida, que nos aliena, que nos anestesia e que faz com que um ano novo seja mais um ano e assim caminhamos sem nos esquecermos ou sem lembrarmos. E que Deus é juiz e tudo isso que os homens têm feito tem um preço. E o preço será total ruína e destruição finais. Vamos voltar para Naum. E na segunda parte, ela apenas se completa com o que já venho dizendo para vocês. Agora Nínive, ela será despida e humilhada como uma prostituta. Capítulo 3 do livro do profeta Naum diz que os seus pecados serão expostos e a sua infidelidade revelada, que aquela que se considerava invencível será destruída, porque os poderosos caíram e os fortes diante do Senhor se encontraram impotentes. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia aos povos com a sua prostituição e a gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída, quem terá a compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? És tu melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite. Puta e Líbia, o seu socorro. Todavia, ela foi levada ao exílio para o cativeiro, também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas, sobre os seus nobres lançaram sortes e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca dos que há de comer. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Tira água para o tempo do cerco. Fortifica as tuas fortalezas. Entra no barro e pisa a massa. Toma forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá. A espada te exterminará. Consumir-te-á como gafanhoto. Ainda que te multiplicas como gafanhoto e te multiplicas como a locusta. Ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol, voam embora, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes, e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti. Porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Este versículo, ou este capítulo 3, irmãos, se resume e se explica apenas lendo, ou se lermos claramente, o versículo de número 5. Tudo o que os assírios fizeram contra o Egito, Tebas, antigamente chamada de Noamon, o que fez contra a Etiópia, contra a Líbia, contra Put, tudo o que Nínive promoveu contra os seus subjugados e dominados, agora experimentaria. E sabe por que não conseguiria escapar desse seu inimigo? Porque este inimigo forte, ninguém jamais pôde resistir. Este que se levantaria contra Nínive, jamais foi subjugado e vencido. Versículo de número 5, ele diz, a razão por que Nínive cairia, meus irmãos, a razão por que toda nação que não teme a Deus, ela cairá. Versículo 5 diz, eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Quando o Senhor deixa de abençoar uma nação, deixa de prover aquela nação que necessita, quando o Senhor fecha as comportas dos céus, quando o Senhor, ao invés de bênção, derrama maldição, não há um homem que permaneça de pé. Deus estava contra Nínive. E eis a mensagem consoladora para o povo de Deus. O cativeiro, o sofrimento, a escravidão iria terminar. E com frequência, meus irmãos, me permitam mais uma aplicação, nós fazemos as avaliações erradas de outros. Nós avaliamos o sucesso, nós avaliamos a glória, a beleza de um homem, de uma nação, com base na riqueza, no status e no poder. Nínive parecia invencível. Mas o que é que nós acabamos de ler no capítulo de número 3? Um dia chegou o momento de, no tribunal divino, aquele rei maligno, demoníaco, ser julgado, e ninguém conseguiria escapar. O que Deus faria? Envergonharia toda uma nação. Diz o versículo 5, que assim como uma prostituta, Nínive seria tomada, sua saia seria levantada até o seu rosto, e as nações viriam as suas vergonhas, a sua nudez. O que diz a Escritura é que o clamor do povo de Deus foi ouvido, e agora o poderoso caiu, e aquele que se considerava forte se tornou impotente. É bobagem, irmãos. É uma grande bobagem confiarmos nos títulos humanos porque são falsos. Às vezes nós perdemos a consciência, nós esquecemos do acesso que temos à presença do Rei de toda a terra e consideramos o nosso encontro com Deus algo que pode ser deixado para depois e até mesmo esquecido. Mas basta olharmos para um chefe de nação, olharmos para alguém onde nós encontramos o sucesso, os nossos olhos brilham, e basta apenas ele pedir, e nós caímos e beijamos os seus pés. É interessante notar, irmãos, que a confiança nestas coisas é característica do mundo, enquanto Deus mesmo deixa claramente para nós, neste livro profético, que ele não faz diferença entre pessoas e nações. Jacó mesmo foi alcançado pela graça, porque não merecia coisa nenhuma. Quem desafia Deus e suas leis sofrerá o seu justo juízo, caso não se arrependa agora, é a mensagem profética que a igreja deve continuar anunciando. O ano se aproxima, ou o ano já chegou e o seu desenvolvimento se aproxima, é ano de eleição, e mais uma vez muitas igrejas se venderão aos políticos. Se venderão por vitrais, por pintura de templo, por microfone de igreja, por ampliação de templo, se venderão, se dobrando aos prazeres, aos desejos e ao sucesso deste mundo, mas se esquecendo de que a igreja deve continuar cumprindo a sua tarefa profética e anunciando o evangelho e pregando a Jesus Cristo. E finalmente, lembrando que sempre deve a igreja, a nação santa de Deus, eternamente caminhar agradecida ao Senhor, porque em Cristo, o Rei, nós finalmente alcançamos a verdadeira liberdade. O que se conclui no livro do Apocalipse traz perfeita aplicação para nós, e eu convido os irmãos novamente para retornarmos para lá e lermos o capítulo 19. É uma importante conclusão e fechamento para este livro do profeta Naum. A chamada final do livro de Naum é: lute, lute, lute contra Nínive. Não lute contra as pessoas, não odeie as pessoas, mas lute contra o seu sistema. Lute contra os seus valores, lute contra o seu desejo ganancioso de pisar sobre os outros e embebedar os homens com o vinho da prostituição. Lute, mas saúde, saúde, saúde ao Senhor Jesus Cristo pela sua vitória, porque, irmãos, nós somos o que somos pela graça dele, não somos nada, de fato. Não somos nada. Capítulo 19 do Apocalipse. Então, eu peço atenção dos irmãos. Eu lerei até o versículo de número 10. Do capítulo 1 ao versículo de número 10. Com esta passagem, então, nós concluiremos. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo... O que João ouviu depois de ver a queda de Babilônia, de Nínive, de Roma, das nações opressoras, ele ouviu no céu como uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos, notem bem, irmãos, são seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! Que quer dizer: louvem ao Senhor! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém! Aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então, ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Lute, lute, lute contra Nínive, a mensagem final. Mas saúde o rei, aplauda o rei, receba-o como ele de fato é. Jesus, o Salvador do seu povo, o triunfante e vitorioso rei. É assim que o capítulo 19 traz para nós um desfecho glorioso da esperança que todos os crentes têm em Cristo. O final é para que não nos prostremos até mesmo à glória dos anjos, porque servem ao Senhor. A mensagem para nós hoje é que valorizemos a graça de Deus em nos permitir assentar à sua mesa e participar da ceia do Cordeiro. Esta é uma preparação para aquilo que nós experimentaremos na eternidade com Cristo. Quando contemplarmos a sua justiça perfeita e completa, quando vir gloriosamente sobre as nuvens, e julgar o mundo com justiça e os povos com equidade. Para 2014, irmãos, não há mensagem mais confortadora, consoladora, cheia de esperança para nós. Continuaremos lutando, sim, lutando contra o mundo e seus valores. Devemos nos envolver cada vez mais, sim, no testemunho, na proclamação e expansão do reino de Deus na terra. Não podemos perder o foco, sim, de aguardar ansiosamente o retorno do nosso rei. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te rendemos graças por tua palavra tão atual. Ela fala de um tempo em que nações se levantaram contra o seu povo, subjugaram, escravizaram e mataram muita gente. Mas a história mostra que estas nações não permaneceram de pé. Esta é a esperança que nós temos, ó Senhor, de que resgatados do lamaçal do pecado, da embriaguez deste mundo vil, violento, ganancioso, soberbo, fomos trazidos, transportados para o reino de amor do teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Senhor, a vivermos como crentes, e se de fato somos crentes, dá-nos a graça de buscarmos as coisas lá do alto, de pensarmos somente nelas, e vivermos a nossa vida conscientes de que a nossa visão de mundo, ela deve ser a visão bíblica a respeito de tudo, a respeito da salvação, a respeito da santificação, a respeito da justificação, a respeito de tudo aquilo que envolve a nossa vida, a igreja, a família, a nossa vocação. Ó Senhor, abençoa a nossa nação tão idólatra. Tem misericórdia dos nossos governantes tão maus, gananciosos. Só pensam em si, só amam os seus prazeres. Sempre são pessoas de mau testemunho. Tem misericórdia, Senhor, destes homens, porque nós estamos sofrendo aquilo que merecemos, porque a nossa nação ama estas coisas. A nossa nação condena os corruptos, mas age com corrupção muitos dos nossos cidadãos quando não se submetem ao Senhor e ao seu Filho Jesus Cristo. Abençoa o teu povo, Senhor, e ajuda-nos a vivermos de fé em fé, promovendo a paz e a justiça, pregando o evangelho da graça e esperando sempre e sempre o novo céu e uma nova terra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos, e vamos cantar o hino 114, para não